CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Política Regional com Elcio Costa aqui na CBN, uma satisfação tê-lo de novo aqui na CBN. Elcio, semana passada você conversou com Marcelo Rocha, eu estive ausente. E eu estava aqui pensando, lembrando de alguns companheiros nos 100 anos de rádio, né, que a gente está comemorando, aqueles locutores antigos, né? Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. É mais ou menos por aí, não, Elcio? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos escuta, nos segue pela CBN Vale. Olha, eu gostei, você pode lançar essa aí. Aqueles grandes locutores de antigamente, aqueles vozeirões que fizeram rádio, de repente você emplaca aí uma nova, né? Quem sabe até com um jingle.
Eu vou passar, já que você falou em vozeirão, né? Porque tem aquele detalhe, né, Elcio? Porque o locutor, ele colocava a mão aqui no ouvido, que é para poder ter o retorno, né, daquilo que ele está falando. Os locutores antigos. Marcelo Rocha, que tem a voz bonita, a voz de locutor de rádio. Vamos lá, Marcelo Rocha, você é o dono da vinheta do jingle do Elcio Costa.
Agora, ao vivo na nossa programação CBN Vale, com Política Regional, Elcio Costa.
Nossa, agora ficou bonito,
Elcio,
hein?
Costa.
Mas faltou o jornalista que o povo gosta.
Jornalista Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta.
É bom ver você se divertindo, né, comigo aí, né? Fazendo piada na minha cara, mas tudo bem, vamos embora.
É o nosso assunto sempre é muito sério, né, Elcio? A gente fala de política. Tem alguns que não levam a sério essa questão da política, né? Acham que, não, vou votar em qualquer um, vou votar nesse, naquele. E tem alguns que estão começando a ficar preocupados porque pesquisas apontam, alguns estão subindo e outros estão caindo, não é, Elcio?
É verdade, Fernando. As pesquisas divulgadas essa semana, por exemplo, né, as últimas pesquisas de intenção de voto de São Paulo, não trouxeram aí boas notícias para o governador Rodrigo Garcia. Ele, que é candidato à reeleição pelo PSDB, tinha a expectativa de chegar mais ou menos nesse período de setembro, empatado tecnicamente com o Tarcísio de Freitas, do Republicano, para tentar dar aquela estilingada na reta final, alicerçado principalmente nos prefeitos do interior. A conta do Palácio dos Bandeirantes é que ele tem apoio de 500 e tantos prefeitos em 600 e poucos municípios. É muita gente. Mas o cenário não é esse, não, pelo menos pelos números, né? Números diferentes, de diferentes institutos, mostram o Fernando Haddad isolado bem na frente, com o Tarcísio isolado em segundo lugar. Numa versão paulista, vamos dizer assim, do cenário nacional, onde o ex-presidente Lula lidera, né, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Numa leitura mais ou menos simplista, parece que a eleição de São Paulo se nacionalizou. Né? Lula subindo na ponta, puxando Haddad. Bolsonaro subindo, Tarcísio subindo também. Sem um nome nacional, Rodrigo acaba apostando na força do Palácio dos Bandeirantes, que é forte, e na tradição do PSDB, né? Esse partido que governa o Estado há décadas. Né? Dá para reagir nessa disputa? Dá para colocar uma pimentinha aí nessa fase final da campanha? O governador aposta que sim, né? Ele esteve inclusive em São José na semana passada. Agora ele acredita, ele, os correligionários, que dá para chegar no dia D embolado com o Tarcísio. Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Só o tempo vai dizer. Haddad, nesse período, tenta não perder voto. Tarcísio tenta colar cada vez mais em Bolsonaro e vice-versa, né? Porque a subida de um alavanca o outro. E agora, enquanto isso, a gente vê uma coisa, que se a eleição fosse hoje, isso é interessante para a gente daqui, né? Seria grande, por exemplo, a hipótese de São José fazer o vice-governador do Estado com Felício Ramuth, agora no PSD, caso, claro, né, prevaleça o peso conservador do voto do interior. Nesse caso, é ponto para o Felício, que apostou no cavalo certo, mas principalmente um ponto para o Gilberto Kassab, que é o papa do PSD e no Estado, e que foi o grande articulador dessa candidatura do Felício. Com uma coisa que é muito importante a gente saber, vou até botar aqui a mão no ouvido para ter um retorno bom, como ensinou o Fernando. Eleição não se ganha nem se perde antes da hora. Muita água ainda vai passar por baixo da ponte. Nós estamos no dia 8 de setembro, a eleição é em 2 de outubro, primeiro turno. E essa história, essa briga de Haddad, Tarcísio e Rodrigo promete, acho que, emoção até o final.
É, tem muita, muita caminhada pela frente. É mais ou menos assim, igual os cavalinhos do Fantástico, né? Em primeiro está lá o cavalinho, começou a corrida, está o Haddad. Agora o Tarcísio passou, está em segundo.
Pocotó, 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 né? Assim,
E alguns ficaram lá para trás, na zona de rebaixamento, que também não vão nem aparecer entre os três primeiros. Diga, Marcelo Rocha.
Agora, você citou uma coisa importante. Na pesquisa para intenção de voto, temos aí o Haddad isolado à frente na intenção de voto. Mas ele também está isolado à frente na rejeição, né? E isso pode virar o jogo num eventual segundo turno, não?
É, pesquisa a gente tem que ler sobre várias nuances, né, Marcelo, como você bem colocou agora, é uma delas. Quando a gente, geralmente, a maioria das pessoas olha só aquela que a gente chama exatamente de corrida de cavalo, quem está na frente e a posição de cada um. Mas, por exemplo, a rejeição é um fato significativo, né, o Haddad tem uma rejeição grande, por exemplo, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição grande também, que joga contra ele em todo o Brasil. Então, é por isso que às vezes o cara que olha uma pesquisa muito assim por cima pode cometer o erro de não ver as nuances. Rejeição realmente é complicada, pesa no segundo turno e acho que pesa contra o candidato do PT no segundo turno esse perfil conservador que o Estado tem, principalmente no voto do interior, né? Então vai ser uma eleição bastante disputada e bastante tensa.
E aí a gente até observa, né, em determinadas campanhas políticas, bom, tem gente que vota em um porque não gosta do outro, tem gente que vota no outro porque não gosta de um, tem gente que não gosta nem do um nem do outro e também não vota em ninguém, né? É essa a minha preocupação. Você tem que fazer a escolha do seu candidato, vote nesse primeiro turno, aguarde qual será o resultado, né? Se vai ser definido no primeiro, se teremos segundo, e aí no segundo turno você pode fazer uma outra escolha. Elcio Costa, ontem foi feriado, nós estivemos aqui, estivemos trabalhando, muita gente ontem aproveitando o feriado, Dia da Independência, mas eu confesso para você que eu tenho certeza absoluta que muita gente que ontem saiu às ruas nem sabia que era Dia da Independência, porque parecia mais um comício político, aqui outro comício político em outro lugar, parecia que nós estávamos em campanha política com comícios espalhados pelo Brasil, viu, Elcio?
Olha, Fernando, na realidade nós estávamos em campanha, né? Eu acho que houve muita gente falou, usou essa expressão, eu acho que é correta, né? Na realidade, o 7 de setembro virou um grande comício, sequestrou-se a data do 7 de setembro, bicentenário da independência, uma data importantíssima, né? E isso aí, acho que terá sérios desdobramentos, né? Brasília, Rio de Janeiro, por exemplo, as comemorações viraram realmente comício pago com dinheiro público, né? Então, acho que é complicador aí nessa questão. Os partidos de oposição estão acionando o TSE, o presidente Jair Bolsonaro, por abuso de poder político, né? Por exatamente transformar uma data que o bicentenário nem passou perto dos discursos, né? Então, isso é uma questão de que desequilibra a disputa presidencial, né? Uma coisa é o presidente da República estar numa solenidade oficial. Isso é direito, ele tem que estar lá mesmo, representando a nação, né? Mas outra coisa é discursar de uma forma até assim assintosa e um discurso extremamente vazio, né, Fernando? Aqui a gente acabou, você acaba até dando risada nas coisas que foram ditas, mas são bastante como é que eu vou dizer sem ser pejorativo, né? São bastante preocupantes, vamos dizer assim, né? Isso em Brasília e no Rio. São Paulo foi uma manifestação também política, mas aí o recurso público que financia não foi dessa maneira, né? Mas principalmente no Rio de Janeiro e em Brasília, né? Manobras da Marinha servindo de pano de fundo para a campanha política, isso não é o correto, independente de quem seja o candidato, podia ser o João, a Maria, o Felisberto fazer isso. Isso não é correto, né? Nós temos que ter separar o que é Estado, o que é governo, o que é eleição. O engraçado é que em São José dos Campos, que voltou o desfile cívico-militar, os bolsonaristas aproveitaram também essa data para defender a intervenção militar, limpeza do STF e, mais uma vez, o voto auditável, o voto impresso, né? Uma pauta que vai acompanhar a gente até o final dessa eleição, apesar de ter sido mostrado por A mais B, Noves Fora, sei lá o quê, que as urnas eletrônicas geradas, nascidas em São José dos Campos, são confiáveis, né? Uma tecnologia confiável. Mas, olha, nada fora do comum, né? Já era esperado isso, né? Houve essa... O presidente ajudou a criar um foco na data de 7 de setembro, muita gente falava que ia ter uma ação golpista, né? Isso não veio, né? Apesar de ter sido desvirtuada a data, isso não veio, mas ele atraiu exatamente o holofote para fazer um horário eleitoral gratuito de um partido só, né? De um candidato só. E isso não está correto. O recurso público não é para ir, para ser jogado fora dessa maneira.
É, ontem era uma data para se comemorar os 200 anos da independência do país. E foi utilizada, na realidade, em várias cidades, principalmente, como disse o Elcio, tanto em Brasília como no Rio de Janeiro, como palanque político. Né? E a gente sabe que, e é uma preocupação, o Elcio citou, justamente toda a estrutura que foi montada, Rio e Brasília, utilização de dinheiro público para comemoração do 7 de setembro, que foi algo que não aconteceu. E o Elcio trouxe um detalhe interessante, que eu tenho o mesmo ponto de vista, eu acho muito engraçado também, mas é triste ao mesmo tempo, é que vem um discurso inflamado, crítico. É, depois alguém chega e fala, não fale assim, ele vem, diminui o tom, passa um determinado período, volta de novo, mesma coisa, mesmo assunto, mesmo tema, tudo comprovado que não existe absolutamente nada de errado, urnas eletrônicas, voto auditável, mas aí continua, né, essa mesma atuada, essa mesma batida. E assim vai caminhar a humanidade até as eleições em novembro. Elcio Costa, quero agradecer a sua presença. Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta, muito obrigado pela sua participação, viu, Elcio?
Tem só uma coisinha que eu achei engraçada. Estava conversando com um amigo meu ontem à noite, e ele falou que cada momento da história do Brasil tem o grito da independência que merece, né? Há 200 anos, né, segundo os livros de história, Dom Pedro, às margens do Ipiranga, gritou independência ou morte, e o Brasil começou um projeto de nação, né? Ontem em Brasília o grito foi imbrochável. Eu realmente acho que a história às vezes se repete como a história se repete como uma farsa, né? E nessa aí, esse grito particularmente, acho que nós não precisávamos dessa informação.
Não havia necessidade alguma, né? A gente podia passar em branco, sem essa informação. E um detalhe, daqui a 100 anos, quando for comemorados 300, nós teremos imagens do arquivo. Há 100 anos atrás, o presidente da República falava a respeito da sua condição. É um atleta. Então, né? O meu amigo Elcio, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima quinta-feira. Deus te acompanhe, tenha tranquilidade, tenha paz, porque vem muita tormenta aí pela frente, viu, Elcio?
Ah, isso é legal, é que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, a gente vai virar as da Marinha até o final dessa eleição. Obrigado.
Grande abraço. Obrigado ao Elcio Costa participando conosco aqui dentro do CBN Vale, primeira edição.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.